no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 31 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais beneficiados pelo programa de habitação popular do governo.
Presidente Jair Bolsonaro entrega chaves da casa própria para mais de 1.100 famílias de Bagé, no Rio Grande do Sul. Márcia Fernandes.
Investimentos no programa Jabá são de R$1 bilhão neste ano, maior parte para atender famílias de baixa renda. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ter acesso a documentos e pedir benefícios sem sair de casa.
Portal Único do Governo completa um ano com mais de 3.600 serviços para facilitar a vida da população. Manuela Castro.
Cerca de 65 milhões de solicitações anuais passaram a ser feitas online, sem a necessidade de o usuário pegar transporte, ir ao órgão público, enfrentar fila, perder tempo e principalmente dinheiro.
Auxílio a pequenos produtores afetados pela pandemia.
E a agricultores familiares do Sul atingidos por ciclone.
Governo aprova renegociação de dívidas, prorrogação de prazos e créditos com juros mais baixos. Graziela Mendonça.
O governo também decidiu aumentar os limites de crédito para cooperativas de agroindústria familiar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas.
Para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Mais de 1.000 famílias receberam hoje as chaves da casa própria em Bagé, no Rio Grande do Sul.
As residências foram construídas pelo Programa de Habitação Popular do Governo Federal.
O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega das chaves.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou e tem ao vivo mais informações.
Boa noite, Márcia. Quantas moradias exatamente foram entregues?
Oi, boa noite, Luciano, boa noite, Alessandra, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, foram entregues as chaves de 1.164 moradias populares do programa habitacional do governo em Bagé, no Rio Grande do Sul. 4.600 pessoas foram beneficiadas. O presidente Jair Bolsonaro conheceu o espaço de uma das casas e a família que foi contemplada. Depois, inaugurou as placas dos residenciais.
Eu sempre falei, é não deixar a obra parada. Temos problemas de orçamento, temos, tá? Estamos tentando arranjar recursos para que as obras sejam concluídas. Então, estamos felizes de poder, cada vez mais, atender pessoas que necessitam.
E, Márcia, como são essas moradias?
Alessandra, são 4 conjuntos habitacionais entregues. 2 de apartamentos e 2 com casas. Nos 2 casos, as moradias são iguais, com sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. As casas têm ainda um quintal. Em todos os conjuntos habitacionais, há áreas de lazer, com quadras esportivas, playgrounds para as crianças e salão de festas. Há ainda redes de água, esgoto e energia elétrica, estação de tratamento de esgoto local, sistemas de drenagem e iluminação pública. E olha, eu conheci uma das pessoas que receberam a casa própria hoje. Ela se chama Angélica Ribeiro. Ela contou o que representa receber essa casa.
É uma realização de um sonho meu e da minha filha, né? Eu sempre esperei ter meu cantinho, meu lar. Nós somos muito felizes. Devagarinho a gente vai organizando para nós poder se mudar.
Márcia, qual foi o investimento feito pelo governo nesses conjuntos habitacionais?
Olha, Luciano, o Ministério do Desenvolvimento Regional investiu mais de R$87 milhões na construção dos 4 residenciais que atenderão famílias que ganham até R$1.800 por mês. Neste ano, o Ministério já investiu mais de R$1 bilhão no Programa de Habitação Popular, sendo que mais de 840 milhões em 285 mil moradias para atender os beneficiários com a renda mais baixa. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, instituição responsável por quase todos os financiamentos do Programa de Habitação Popular, destacou que o crédito imobiliário ajudou o setor a preservar empregos durante a pandemia.
Esse segmento imobiliário foi o segundo que menos sofreu, só atrás do agropecuário. Inclusive, em junho, já voltou a contratar. Nós estimamos que 1,5 milhão de empregos foram mantidos durante a pandemia por causa desse financiamento.
Nós noticiamos ontem, Márcia, que o presidente também visitaria uma escola cívico-militar aí em Bagé. Conta pra gente como é que foi essa visita.
Olha, Alessandra, o presidente visitou a Escola São Pedro, que foi uma das 54 que aderiram este ano ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O programa prevê atuação conjunta. Os militares atuam no apoio à gestão escolar e os professores no trabalho didático-pedagógico. O presidente conheceu ainda as instalações da escola, ouviu a declamação de uma poesia típica gaúcha, feita por uma aluna, e também inaugurou uma placa. Alessandra, Luciano.
Obrigado, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
Ir até um órgão público resolver algum assunto ou emitir documentos, esperar horas na fila, quem nunca passou por isso?
É, mas o governo está investindo na digitalização de serviços para mudar essa lógica.
Uma das principais ferramentas é o portal gov.br, que hoje completa um ano no ar.
O portal reúne todas as informações do governo e oferece mais de 3.600 serviços. Tudo para facilitar a vida da população.
É possível, por exemplo, emitir documentos e solicitar benefícios sem sair de casa.
Mais de 70 milhões de brasileiros já têm conta na plataforma e aproveitam as facilidades.
Ao digitar www.gov.br, o internauta encontra dezenas de sites do governo federal em um único portal. É possível solicitar auxílio emergencial, obter o cartão do CPF digital e até fazer uma denúncia trabalhista. Os serviços mais pedidos são a carteira de trabalho digital, a carteira digital de trânsito e solicitações ao INSS. Foi justamente na aba Meu INSS que a Conceição de Maria de Brasília conseguiu benefício de prestação continuada, BPC.
Consegui meu auxílio através do online. Eu só fui lá para perícia médica e na assistente social lá do INSS. Não precisei ir lá pessoalmente.
O portal gov.br, que completa um ano nesta sexta-feira, unificou os canais digitais do governo federal e simplificou o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e informações. Com a digitalização de mais de 800 serviços públicos desde o ano passado, cerca de 65 milhões de solicitações anuais passaram a ser feitas online, sem a necessidade de o usuário pegar transporte, ir ao órgão público, enfrentar fila, perder tempo e principalmente dinheiro. Como explica o secretário de Governo Digital, Luiz Felipe Monteiro.
Essa estratégia de transformação digital já gerou uma economia de 2,2 bilhões de reais para a sociedade brasileira. 500 milhões em eficiência para o governo e 1,7 bilhão em economia para a sociedade, revertida em 150 milhões de horas de burocracia devolvidos para o cidadão brasileiro, que pode usar essa energia para fazer turismo, para ficar com a família, para produzir, para descansar, como ele bem entender.
Dos 3.655 serviços oferecidos hoje no portal gov.br, 59% são digitais. A meta é migrar 100% dos serviços públicos para o online até 2022. E com o isolamento social causado pela pandemia, o governo federal acelerou essa digitalização. É o que explica José Ricardo Martins da Veiga, secretário especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Apenas na pandemia foram 250 serviços transformados. A gente priorizou aqueles serviços que as populações mais vulneráveis ou em situação de maior risco para o Covid, para que elas não precisassem sair de casa.
Além dos serviços, no gov.br, os usuários também encontram notícias e informações. No meio de uma busca, o internauta pode se deparar com dados relacionados à pesquisa, como detalha o secretário adjunto de Comunicação Social da Presidência da República, Sami Lieberman.
Quando a pessoa vai para o gov.br olhar, por exemplo, sobre faculdades, muito provavelmente ele é um jovem, 17, 18, 19 anos. E talvez o alistamento militar é alguma coisa que ainda é importante para ele não fez. Eu consigo colocar uma propaganda para ele informando que o alistamento militar pode ser feito dentro do portal. Então, quando eu tenho um portal único e eu consigo identificar as pessoas, eu tenho a facilidade de entregar propagandas úteis para a pessoa.
A oferta de serviços públicos digitais no Brasil foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas na pesquisa sobre governo eletrônico 2020. O país subiu duas posições e agora é o 20º entre 193 nações no índice de serviços online da organização. Reportagem Manuela Castro.
O governo vai reduzir os juros do crédito rural para os pequenos agricultores que tiveram perdas após o ciclone Bomba, que atingiu o sul do país há um mês.
Também foram anunciadas medidas para produtores afetados pelo novo coronavírus.
Há cerca de um mês, o ciclone Bomba deixou um rastro de destruição por onde passou no sul do país. E um dos setores afetados foi a agricultura familiar, já que com o fenômeno, várias plantações ficaram devastadas. Em São João do Itaperiú, Santa Catarina, os produtores de banana ainda se recuperam dos prejuízos e do susto, como conta o agricultor Jorge Marangoni.
Os produtores todos estão muito abalados, que não foi só a perca das lavouras, mas também o susto e o medo que foi passado foi muito grande.
E para ajudar na recuperação após o ciclone, o governo federal reduziu os juros do crédito agrícola para quem produz nos municípios afetados. De acordo com uma resolução do Conselho Monetário Nacional, o CMNE, os agricultores familiares poderão acessar crédito com as taxas de juros mais baixas aplicadas ao programa, de 2,75%. São 3 anos de carência e 7 anos para pagamento, totalizando 10 anos. A medida pode beneficiar cerca de 4 mil famílias e vai valer durante todo o ano agrícola de 2020 e 2021, desde que os municípios tenham decretado situação de emergência ou estado de calamidade pública. Segundo o secretário nacional da Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwank, além de investimentos, o crédito também pode ser usado para custeio da produção.
O Pronaf e o ano safra está recém iniciando, então recursos não é problema e os agricultores também vão poder captar esse recurso para se manter, para fazer o custeio da sua atividade e da própria subsistência.
O Conselho também aprovou medidas para agricultores prejudicados pela pandemia de coronavírus em todo o Brasil. O prazo de vencimento das parcelas de crédito rural foi prorrogado de 15 de agosto para 15 de dezembro de 2020. O governo também decidiu aumentar os limites de crédito para cooperativas de agroindústria familiar. Agora, as cooperativas singulares vão poder retirar até 20 milhões de reais. Antes, o limite era 15 milhões. Para as cooperativas centrais, esse valor sobe de 30 para 40 milhões de reais. Segundo o secretário Fernando Schwank, a medida vai dar mais fôlego a essas organizações que sofrem perdas com a pandemia.
Isso foi um pleito importante de alguns segmentos. Eu posso destacar aqui o setor do vinho, né, suco de uva, que tiveram uma queda de vendas muito grande agora durante a pandemia. É um fôlego importante para o sistema cooperativo.
Outra medida anunciada pelo CMNE é para os agricultores que sofreram com a estiagem nos últimos meses. O governo decidiu ampliar o número de municípios e produtores que podem renegociar parcelas e operações de crédito. Agora, entram na renegociação os municípios que declararam emergência de 20 de dezembro a 30 de junho de 2020. Antes, estavam contemplados os que emitiram decretos de janeiro a abril. Reportagem Graziela Mendonça.
Mais de 700 agências da Caixa Econômica vão estar abertas amanhã em todo o país para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial.
Mais de 7 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro e março poderão sacar o benefício.
No próximo dia 8 é a vez dos nascidos em abril.
A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas.
Todas as pessoas que forem às agências serão atendidas no mesmo dia.
As agências estarão abertas amanhã, das 8 da manhã ao meio-dia.
A lista com as agências que vão estar abertas está na página do banco na internet, em caixa.gov.br.
O país já apreendeu 800 toneladas de drogas em aeroportos e portos só neste ano.
E você vai ouvir ainda hoje que o governo está investindo em tecnologia para combater o crime organizado e aumentar a fiscalização.
Mais agilidade, melhores condições e maiores resultados para o setor portuário.
Objetivos da Lei dos Portos, que teve alterações aprovadas esta semana pelo Congresso Nacional.
A lei também traz direitos aos trabalhadores, sobretudo neste momento de pandemia.
Mais agilidade ao setor portuário e maior proteção aos trabalhadores é o que garantem as alterações na Lei de Portos. A medida, editada em abril, foi aprovada esta semana pelo Congresso Nacional. A aprovação ocorre no momento em que os portos públicos brasileiros registraram um aumento no primeiro semestre do ano de 6,6% na movimentação de cargas em relação ao ano passado, de acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A melhoria na condução do trabalho ajudou nos resultados positivos.
Temos hoje gestões profissionais e isso melhorou o resultado de todos os portos que davam prejuízo e passaram a dar lucro. Por exemplo, nós tivemos crescimentos importantes no Porto de Santos, no Porto de Paranaguá, no Porto de Suape, no Porto de Fortaleza, no Porto de Ceará. Mais modernidade para a questão da relação capital-trabalho dentro do porto. Isso foi fundamental para garantir o funcionamento dos portos, para suportar aí uma safra recorde, né? E também do setor mineral, que também teve um bom resultado no primeiro semestre.
Entre as principais alterações na lei está a gestão dos contratos de arrendamentos, que passa a ser mais flexível com a dispensa, por exemplo, de licitação, quando se identifica apenas um interessado na exploração. A lei também tornou possível a exploração de uso temporário de áreas e instalações portuárias. E durante a pandemia, a lei de portos garante ainda a segurança dos trabalhadores, afastando aqueles em situação de risco com o direito de receber indenização por mês de 70% da média mensal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Só neste ano, aproximadamente 800 toneladas de drogas foram apreendidas em portos e aeroportos brasileiros.
E o governo quer investir em mais tecnologia para fazer frente ao crime organizado.
As estratégias estão sendo discutidas pelos órgãos envolvidos, junto com o Gabinete de Segurança Institucional.
O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7 mil quilômetros de fronteira marítima e ainda abriga 9 dos 20 maiores aeroportos da América Latina, características que favorecem a atuação do crime organizado. Dados da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas mostram que em 2020, mais de 800 toneladas de entorpecentes foram apreendidas em portos, aeroportos e nas áreas que fazem fronteira com países vizinhos. Entre os aeroportos, Guarulhos, em São Paulo, teve o maior volume de apreensões de cocaína, 58%. Em relação à maconha, 43% das apreensões foram no aeroporto de Manaus. Para reprimir a atuação dos traficantes, o Brasil conta com um programa de proteção integrada de fronteiras, como explica o secretário de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional do Gabinete de Segurança Institucional, Brigadeiro Ari Soares Mesquita.
Esse programa conta com 9 órgãos do governo federal. Esse grupo se reúne quinzenalmente para pensar ações e estratégias de combate ao delito transfronteiriço.
Além da atuação coordenada dos diversos órgãos do governo, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, defende investimentos em tecnologia para cada vez mais aperfeiçoar a fiscalização.
Nós temos que cada vez mais buscar tecnologia para fazer face principalmente ao crime organizado. Nós temos 2 sistemas já planejados para fazer face a isso. Nós temos na área marítima o CISGAS e temos o sistema da aeronáutico CIPAM, CIVAM. Os sistemas estão totalmente planejados.
O assunto fez parte de um seminário online sobre drogas nos aeroportos, promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional. Até o final deste ano, o GSI vai realizar ainda outros 2 encontros para debater o combate a ilícitos nos portos e a segurança na fronteira terrestre. Reportagem Carla Vatier.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 1.844.051 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 2.662.485.
E 92.475 pessoas morreram de Covid-19.
Uma pesquisa do IBGE divulgada hoje mostra que as pessoas que estavam em trabalho remoto estão voltando a trabalhar de forma presencial.
Resultado da flexibilização do isolamento em alguns lugares do país.
Depois de 4 meses trabalhando de casa, Roberta Fraga vai voltar às atividades presenciais. Ela tem uma empresa de coworking no Rio, onde empreendedores de vários segmentos compartilham o mesmo espaço e fala da expectativa dessa retomada.
A gente está sendo um bom retorno, porque nossas mesas são grandes, 1,5 metro de distanciamento entre elas, e estamos tomando todas as regras de segurança e higienização do espaço.
Pela primeira vez desde o início do isolamento social, caiu o número de pessoas em trabalho remoto no país. A pesquisa PNAD Covid, divulgada nesta sexta-feira, mostra que na segunda semana de julho, cerca de 700 mil pessoas podem ter retornado ao emprego de forma presencial na comparação com a semana anterior. Segundo o IBGE, os dados são resultado das medidas de flexibilização do distanciamento. Mesmo assim, ainda eram mais de 8 milhões e 200 mil brasileiros em home office. A coordenadora do estudo pelo IBGE, Maria Lúcia Vieira, fala sobre o comportamento do mercado de trabalho no período.
O cenário foi de certa estabilidade em relação à semana anterior. A taxa de desocupação ficou estável, em 3,1%.
A pesquisa do IBGE é realizada com o apoio do Ministério da Saúde e ajuda a identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Reportagem Flávia Grossi.
Acabar com todos os lixões do país até pelos próximos 4 anos e permitir o acesso de mais de 70% da população à coleta seletiva até 2040.
Essas são algumas das metas estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que entrou em consulta pública hoje.
A proposta também estimula que os municípios formalizem contratos com associações e cooperativas de catadores.
As sugestões podem ser feitas até o final de setembro.
O plano traz o diagnóstico, diretrizes e metas sobre a gestão do lixo no Brasil. Previsto em lei, ele faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lançada há 10 anos. O documento deve ajudar a fechar os mais de 3 mil lixões existentes no país e é aguardado com expectativa pelo setor, como explica Roberto Rocha, presidente da Associação Nacional dos Catadores de Recicláveis.
O plano de resíduos é fundamental, né? Porque ele que vai, né, direcionar na Política Nacional de Resíduos. Eu acho que é uma expectativa de todos aqueles que lutam, né, pela Política Nacional. E é uma das poucas políticas que falam de pessoas. Então a política, ela aponta como prioritariamente os catadores de material reciclável em vários capítulos, né?
A proposta do governo para o plano vai estar disponível para contribuições da população no site do Ministério do Meio Ambiente a partir deste sábado. O documento de 186 páginas tem linguagem acessível e abrangência nacional e mostra o caminho que deve ser seguido no futuro, como explica o secretário nacional de Qualidade Ambiental Urbana do Ministério do Meio Ambiente, André França.
Ele tem a sua vigência indeterminada, mas ele apresenta um horizonte de 20 anos, uma perspectiva de revisão a cada 4 anos. O que é possível alcançar e qual é o caminho para alcançar?
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 5% de todo o lixo produzido no país são passíveis de reciclagem, mas apenas 2,2% chegam a ser efetivamente reciclados. Com o plano, o objetivo é ampliar em 10 vezes a quantidade de reciclagem de resíduos secos no país nos próximos 20 anos. Para o diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, Carlos Silva Filho, a ajuda da população também é fundamental nesse processo.
O convencimento para fazer uma atividade básica, como por exemplo separar o lixo dentro de casa, é algo que ainda está distante de muita gente na sociedade.
As propostas do plano são alinhadas com ações e programas da Agenda de Qualidade Ambiental Urbana do Ministério do Meio Ambiente, lançada no ano passado. Os principais programas são o Lixão Zero, o Combate ao Lixo no Mar e o de logística reversa, que já trouxeram resultados para a melhoria da qualidade ambiental nas cidades e na qualidade de vida dos brasileiros. Reportagem Caroline Blaut.
Publicados hoje os novos editais do Enem.
Eles formalizam as datas de realização das provas, dias 17 e 24 de janeiro de 2021, que tinham sido anunciadas pelo Ministério da Educação.
Os editais também trazem normas para prevenir a Covid-19, como o uso obrigatório de máscara durante a realização das provas.
Mais informações em enem.inep.gov.br.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Suspensas normas estaduais que interrompiam pagamento de crédito consignado durante a pandemia.
Superior Tribunal de Justiça entende que vícios estruturais de construção estão cobertos por seguro habitacional.
Corregedor Nacional de Justiça determina a apuração de denúncia contra desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspende normas estaduais que interrompiam o pagamento de crédito consignado durante a pandemia.
Segundo o ministro, as leis do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro invadiram a competência da União para legislar sobre direito civil. Fábio Ruas.
Dias Toffoli deferiu medida cautelar em duas ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro contra as leis estaduais. A norma do Rio Grande do Norte suspendia o pagamento dos consignados por até 180 dias e a do Rio de Janeiro por 120 dias. As decisões do ministro ainda serão submetidas ao referendo do plenário.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou que o desembargador José Ernesto Manzi, do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, preste informações sobre suposta conduta desrespeitosa contra uma advogada.
Durante a sessão de julgamento por videoconferência na última quarta-feira, ele teria xingado a advogada.
A Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina divulgou nota de repúdio em que pede explicações do desembargador.
Humberto Martins deu prazo de 60 dias para que a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho apure os fatos.
Os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro obrigatório do Sistema Financeiro de Habitação, cujos efeitos devem se prolongar além da quitação do financiamento.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Casas de moradores de um conjunto habitacional em Bauru, São Paulo, apresentaram problemas estruturais como rachaduras relacionadas a fundações mal executadas, umidade e madeiras apodrecidas. Para o Tribunal de Justiça Estadual, não caberia cobertura securitária, mas a segunda sessão do STJ apontou que o seguro deve cobrir o sinistro, ainda que o defeito de construção só se revele mais tarde, o chamado vício oculto. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a exclusão de responsabilidade da seguradora se dá apenas em relação aos riscos resultantes de atos do próprio segurado ou do desgaste natural do bem.
Justiça Federal de Pernambuco condena ex-prefeito de Arapirina por irregularidades no uso de recursos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. Marissa Almena.
Segundo a ação de improbidade movida pelo Ministério Público, o ex-prefeito Luiz Wilson Ulisses Sampaio deixou de prestar contas dos R$ 28.500 recebidos pelo FNDE para o programa Brasil Alfabetizado. Ele foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 3 anos e a pagar multa civil de R$ 10.000.
Juíza de Minas Gerais descarta retaliação em dispensa de trabalhador que foi testemunha contra a empregadora.
Ele foi demitido 16 dias depois que prestou depoimento em ação trabalhista contra a empresa. Carlos Ribeiro.
O trabalhador alegou que a demissão foi uma forma de retaliação e pediu na justiça indenização de R$ 30.600 por dano moral. A juíza que analisou o caso afirmou que não houve prova de que a dispensa tenha sido abusiva e negou o pedido.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reinstalada hoje, Comissão Mista da Reforma Tributária vai ouvir Paulo Guedes na próxima quarta-feira. Eduardo Girão defende rápida sanção do projeto que cria linha de crédito especial para profissionais liberais. O prédio do Congresso Nacional fica iluminado de amarelo em homenagem ao Dia Mundial da Amamentação. Boa noite. A comissão mista que vai discutir a reforma tributária foi reinstalada nesta sexta-feira. A previsão é que o texto seja votado pelo colegiado na primeira quinzena de outubro. Repórter Regina Pinheiro.
A comissão mista da reforma tributária será responsável pela construção de um texto que concilie as propostas de emenda à Constituição que estão no Congresso, a 45 e a 110 de 2019, e os projetos enviados pelo governo. Para o presidente da comissão, senador Roberto Rocha, do PSDB no Maranhão, a reforma tributária é imprescindível para destravar o desenvolvimento do Brasil.
Nós precisamos enfrentar matérias que possam destravar o desenvolvimento e fazer gerar empregos nesse país mais rapidamente. E a reforma tributária é uma dessas medidas imprescindíveis.
Roberto Rocha anunciou que a expectativa é que a votação na comissão mista aconteça na primeira quinzena de outubro. Na próxima quarta, às 10 horas da manhã, o colegiado se reúne em audiência pública por videoconferência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe.
E o Senado aprovou, com alterações, a medida provisória que permite o saque extraordinário do FGTS durante a pandemia, inclusive por demitidos. O projeto também libera a retirada de recursos por trabalhadores com contratos suspensos ou redução de salário. Repórter Érica Christian.
Com as mudanças aprovadas pelo Senado, a medida provisória 946, os trabalhadores despedidos que pediram demissão ou que optaram pelo saque aniversário poderão retirar o FGTS, como explicou o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
E aqueles que optaram há 2 anos atrás pela questão do aniversário, eles não sabiam que nós iríamos vivenciar uma pandemia e muito menos ainda de que poderiam vir a perder o emprego nessa circunstância.
Apesar de ter acatado essa sugestão, o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, antecipou vetos a esse saque.
O governo não tem compromisso de sanção, porque está fazendo contas, porque o governo entende que o dinheiro seria melhor investido no financiamento da carteira habitacional.
A medida provisória 946 ainda autoriza o saque do FGTS por quem teve redução de jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho na pandemia. A medida provisória, que também extinguiu o fundo PIS/PASEP, volta para a Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou também a medida provisória que define regras de cancelamento e remarcação de serviços, reservas e eventos turísticos e culturais devido à pandemia. O consumidor terá direito a escolher uma nova data ou receber o crédito dos valores já pagos no prazo de 12 meses. Pela MP, o ressarcimento só será feito no caso em que o contratado cancelar de vez o evento. A MP, que segue para a sanção presidencial, proíbe a cobrança de qualquer taxa pela remarcação e garante as mesmas condições do contrato. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou o fato de o Brasil ter superado a marca de 2 milhões e meio de infectados pelo novo coronavírus e de 90 mil mortes por causa da Covid-19. Humberto Costa alertou que o processo de flexibilização do isolamento em curso no país, por pressão do setor econômico e pelo fato de a população já achar natural o elevado número de mortes, pode fazer que surjam mais casos, inclusive em cidades e estados onde houve a redução de mortes.
Podemos chegar, segundo estudos feitos pelo Instituto que dá suporte à política americana de enfrentamento à Covid, a mais de 200 mil mortes até o final de outubro aqui no Brasil. Isso se nada for feito para mudar esse quadro que estamos enfrentando hoje de descrédito e de descaso do governo federal com essa pandemia.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que o presidente Jair Bolsonaro sancione rapidamente o projeto que cria, durante a pandemia, uma linha especial de crédito para profissionais liberais que atuam como pessoa física. O texto foi aprovado nesta quinta-feira pela Câmara dos Deputados. Girão disse que a proposta vai beneficiar 10 milhões de profissionais em situação difícil, como dentistas, advogados, contabilistas e jornalistas.
Esse projeto, ele libera uma linha de crédito especial com base no Pronamp, uma linha já conhecida e que tem aí a Selic mais 5%, quer dizer, bem convidativo para ajudar as pessoas, sem muita burocracia, uma garantia pessoal, né? 36 meses para pagar, né? E vai poder dar assim, um socorro, ajudar nesse momento.
O prédio do Congresso Nacional está iluminado de amarelo na noite desta sexta-feira para homenagear o Dia Mundial da Amamentação, comemorado em 1º de agosto. O objetivo é incentivar o aleitamento materno e a criação de bancos de leite. Repórter Raquel Teixeira.
Como forma de garantir e incentivar a amamentação no país, o Senado aprovou no ano passado um projeto que prevê multa para quem constranger ou impedir uma mãe de amamentar em público. E a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, defendeu que as mulheres precisam ser respeitadas em qualquer lugar.
Respeitem as mulheres que amamentam seus filhos, que nutrem a vida, cuidam dela. E dizer que esse Brasil está avançado, tem políticas sociais avançadas, tem economia avançada. Portanto, eu quero dizer que essas mulheres precisam publicamente serem respeitadas.
Outra proposta que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça assegura a mulheres empregadas na iniciativa privada e servidoras públicas o direito de acumular 2 períodos de 30 minutos de que dispõe diariamente para o aleitamento materno num só bloco, que pode ser deduzido do início ou do fim da jornada de trabalho. A Organização Mundial da Saúde alerta que a amamentação é a principal forma de fornecer ao bebê os nutrientes necessários para a sobrevivência e o desenvolvimento saudável. A OMS afirma também que a criança deve se alimentar exclusivamente de leite materno nos primeiros 6 meses de vida, a partir de quando precisam ser adicionados outros tipos de alimentos à dieta infantil. Ainda assim, o ideal é que o leite da mãe continue fazendo parte da alimentação do bebê até os 2 anos de idade.
A reportagem especial da Rádio Senado, Os Sonhos Não Envelhecem, venceu o Prêmio República de Valorização do Ministério Público. Detalhes com a repórter Lívia Torres.
A reportagem, dividida em 5 episódios, fala sobre 2 projetos em desenvolvimento no Distrito Federal, focados na alfabetização de adultos. O jornalista Rodrigo Rezende, autor da reportagem, conta que a premiação é reconhecimento da competência da equipe da Rádio Senado e da qualidade dos materiais produzidos pela emissora.
Que a equipe da Rádio Senado, a equipe de comunicação do Senado, é uma equipe muito competente, que tem essa visão social, essa visão legislativa e, ao mesmo tempo, do que essas decisões do legislativo interferem na sociedade, e esse trabalho vem sendo reconhecido há tempos porque tem qualidade.
A reportagem, que também foi finalista do Prêmio Estácio de Jornalismo, pode ser ouvida no site da Rádio Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Com o patrocínio do TCU, as redes de controle nos estados e no Distrito Federal lançaram uma página nacional na internet para dar mais transparência e publicidade às ações por elas desenvolvidas. As redes de controle são compostas por representantes dos principais órgãos de controle, além de outras instituições e organizações da sociedade civil. As redes promovem o compartilhamento de informações, bancos de dados e documentos. Além de outras atividades, estabelecem parcerias entre o controle institucional e o controle social e realizam treinamentos para agentes públicos e organizações sociais com atuação no controle. Para ter mais informações sobre as redes de controle, acesse rededecontrole.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia diz que não há espaço para flexibilizar teto de gastos e criar impostos.
Governo explica a alíquota de 12% da proposta que unifica o PIS e a COFINS.
Deputados elogiam a aprovação de medida que autoriza saque do FGTS.
Boa noite. A Câmara aprovou nesta semana a medida provisória que permite ao trabalhador sacar até R$ 1.045 do FGTS. A MP também transfere a esse fundo as contas individuais do antigo fundo PIS/PASEP. A matéria, que perde a vigência no próximo dia 4 de agosto, será enviada ao Senado.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, elogia a aprovação da MP que permite o saque do FGTS durante a pandemia. A parlamentar afirma que esses recursos são dos trabalhadores.
No entanto, Joênia Pichana não concorda que os recursos que serão transferidos do antigo PIS/PASEP para o FGTS fiquem para o Estado. No entendimento dela, esses recursos devem ser destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, também entende que o trabalhador tem o direito de sacar o FGTS de forma imediata. Ele afirma que os recursos são por direito dos trabalhadores.
Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, não acha errado, em um momento excepcional como este de pandemia, que haja revisões ou mudanças contratuais, como no caso das regras de saques do FGTS, nas modalidades de aniversário ou rescisão de trabalho. Para o deputado, essas mudanças serão boas para os trabalhadores e para a economia.
Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, não concorda que se retire a capacidade de investimento do BNDES, como propõe a medida provisória que permite o saque do FGTS. O parlamentar explica que o dinheiro do PIS/PASEP saiu de um funding do BNDES, o que acabou reduzindo a capacidade de investimentos da instituição.
De acordo com Pedro Paulo, o PSDB apresentou uma emenda para obrigar que o Tesouro Nacional emitisse títulos da dívida pública e transferisse recursos para o BNDES compensar a redução do patrimônio público, mas a emenda foi rejeitada.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, lamenta que a emenda do PSDB sobre o BNDES tenha sido rejeitada. O deputado afirma que é importante não descapitalizar o Banco Nacional de Desenvolvimento, especialmente em um momento de pandemia. Para ele, é preciso manter a capacidade da instituição de oferecer crédito para que a economia seja retomada.
Em nome do governo federal, Vitor Hugo, do PSL goiano, agradece o apoio dos parlamentares por terem votado nesta quarta-feira 6 medidas provisórias. Para ele, isso demonstra que quanto mais harmônicos os 3 poderes estiverem, melhor será para todos.
Paulão, do PT de Alagoas, denuncia o aumento do trabalho escravo no Brasil. De acordo com o deputado, desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, o país registrou mais de 200 trabalhadores em condições análogas à escravidão.
No entendimento de Paulão, os números refletem o desmonte do Ministério do Trabalho e a precarização das relações trabalhistas promovidas pelas políticas do governo. Por isso, ele responsabiliza o presidente pela situação degradante que atinge principalmente a zona rural.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não deve pautar nenhuma proposta que flexibilize o teto de gastos, aprovado pelo Congresso em 2016.
De acordo com o presidente, é uma pressão brutal para se desfazer o teto, sobretudo no período da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Acompanhe mais detalhes com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
Rodrigo Maia diz que as soluções emergenciais para o pós-pandemia pressionam por o aumento do investimento público, pela busca de uma renda básica e pela discussão sobre desonerações. Mas ressaltou que todas essas saídas para a crise vão na linha contrária da defesa da organização da despesa pública e da melhoria da qualidade do gasto. Ele participou do debate O Impacto do Custo Brasil na Competitividade da Indústria e do País, sobre reforma tributária, promovido pela Confederação Nacional da Indústria e pela Folha de São Paulo. Segundo Maia, a situação fiscal do país é complexa demais para aumentar receitas por meio de novos impostos e também para aumentar as despesas. Na avaliação do presidente da Câmara, seria cometer o mesmo erro que governos anteriores fizeram no passado.
Então, a nossa situação é muito complexa para a gente ficar pensando em arranjar receita para aumentar a despesa. Não há espaço dentro da Constituição brasileira para você aumentar a despesa em 50, 60, 70 bilhões. E a Câmara dos Deputados não vai votar nenhuma flexibilização no teto de gastos. Até 1º de fevereiro a Câmara não vai votar.
Segundo Maia, é preciso organizar o setor de bens e serviços para retomar o crescimento do país. Ele explicou que o setor está distorcido, o que prejudica tanto o setor produtivo quanto a sociedade. Na avaliação do presidente, é importante unificar os impostos estaduais, municipais e federais, e a proposta do governo de unificar os impostos federais vai na mesma linha das propostas que tramitam no Congresso. Maia defendeu ainda que a ampliação da receita ocorra por meio do crescimento econômico e afirmou que não vê espaço entre os deputados para aprovar uma proposta de aumento de impostos.
Porque ela vai garantir um sistema tributário simples, com segurança jurídica e com eficiência na tributação e tributando aquele que de fato tem que ser tributado. Então, se a gente achar que vamos dar mais um jeitinho, criando mais um imposto, nós vamos estar taxando mais a sociedade.
Em relação ao prazo de votação, Maia afirmou que está otimista com o calendário, mas ressaltou que é preciso organizar as narrativas para convencer empresários, prefeitos, governadores e a própria sociedade da importância da reforma tributária. Segundo ele, muitos setores acreditam que serão prejudicados com a reforma. Para o presidente, o prazo máximo para aprovação das mudanças no sistema tributário é de 12 meses, pois após esse período, o debate vai estar contaminado pelas eleições de 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, considera que qualquer discussão sobre a prorrogação de auxílio emergencial deve ser feita com cautela. O deputado argumenta que não adianta enviar dinheiro para estados e municípios se os recursos forem mal utilizados.
Paulo Ganimi exemplifica que muitos hospitais de campanha só ficaram prontos após o período de pico do coronavírus. Em outras situações, o deputado alerta que houve muito desvio de recursos.
Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, não concorda com a prorrogação de todos os auxílios emergenciais que foram aprovados durante a pandemia. O deputado faz um alerta sobre as contas do governo, que, segundo ele, já estão no vermelho.
No entendimento de Gilson Marques, caso haja necessidade de se aportar recursos em alguma área específica, deve-se discuti-la e aprovar a ajuda, mas de forma provisória e não permanente.
José Guimarães, do PT do Ceará, lamenta que, apesar de o Congresso ter aprovado matérias importantes para ajudar a população, estados e municípios durante a pandemia, apenas 20% dos recursos tenham chegado na ponta, onde as pessoas e a economia realmente precisam.
José Guimarães espera que o governo não barre ajuda para o setor de transporte público. Ele alerta que o setor tem apresentado dificuldades financeiras graves, especialmente após a pandemia.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, parabeniza a Câmara pela aprovação da medida provisória que prevê auxílio de 16 bilhões de reais para estados e municípios durante a pandemia. O deputado, no entanto, avalia que o governo federal é muito lento para encaminhar a ajuda financeira aprovada pelo Congresso.
Felipe Francischini, do PSL do Paraná, ressalta a importância de se conseguir recursos também para as outras regiões do país, não só Norte e Nordeste. Ele entende que essas duas regiões agregam o maior bolsão de pobreza, mas é preciso pensar também na região Sul.
O relator da medida provisória, que concede auxílio para estados e municípios na pandemia, acatou emenda de Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, para ampliar o período relativo às perdas de arrecadação provocadas pela retração da economia.
Mauro Benevides Filho explica que haverá continuidade do aporte desses recursos aos fundos de participação de estados e municípios por meses subsequentes até o uso integral dos recursos já alocados, sem aumento de despesa para a União. De início, o aporte desses recursos está previsto para um período de 4 meses.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, pede que seja colocada em pauta a proposta de sua autoria que torna obrigatória a aprovação prévia de lei específica autorizativa para que empresa estatal possa criar ou vender subsidiárias e participar de empresa privada.
Leônidas Cristino lembra que recente decisão do Supremo Tribunal Federal permite a venda de subsidiárias sem autorização legislativa, medida que, para o deputado, abre caminho para a privatização. Ele considera grave e absurda, por exemplo, a venda da BR Distribuidora, que é subsidiária da Petrobras.
Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, elogia ações do governo federal em favor do estado capixaba. A parlamentar destaca o recebimento de novos veículos para atender o setor agropecuário e a liberação de R$4.200.000 para agricultores da comunidade Feliz Lembrança, que fica no município de Alegre.
O secretário da Receita Federal, José Tostes, explicou aos integrantes da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária como funcionará a alíquota de 12% da nova CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços.
Essa contribuição está prevista no projeto de reforma tributária enviado pelo governo ao Congresso. A CBS unifica o PIS e a COFINS e será compensada por várias mudanças que acompanham a medida proposta pelo Executivo. Quem traz mais detalhes é a repórter Silvia Munhato.
Durante reunião virtual da frente, o representante da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, João Cesarino da Rosa, se manifestou em mensagem escrita, dizendo que o setor paga hoje 3,65% de PIS e COFINS e passaria a pagar 12%, um aumento de mais de 300%. Mas Tostes explicou que é preciso lembrar que a tributação deixará de incidir sobre o imposto pago na fase anterior, ou seja, haverá desconto dos impostos pagos anteriormente em tudo que servir de insumo para outro produto, o que deve mudar os preços finais. Além disso, a CBS não incidirá sobre pagamentos de impostos estaduais e municipais, ou seja, a base de cálculo do tributo será diferente.
E por último, o tributo deixará de incidir sobre a receita total e passará a incidir somente sobre a receita bruta da atividade empresarial. Ou seja, outras receitas que não estão vinculadas à atividade empresarial, por exemplo, receitas financeiras, que hoje estão incluídas no conceito de receita total e, portanto, fazem parte da base de cálculo do PIS da COFINS, irão desaparecer.
O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse ainda que o pagamento único pelo Simples também deve continuar.
Então nós temos só 15% das empresas que não estão no Simples, que são do setor de serviço. Desses 15%, grande parte também tem uma recuperação, capacidade de aproveitamento de crédito. Lógico que é legítimo que cada um defenda o seu setor, a sua atividade, mas o que nós queremos é uma reforma tributária que sirva ao Brasil.
Aguinaldo Ribeiro diz que o Congresso deve fazer um esforço para votar uma reforma tributária mais ampla que é apresentada pelo governo antes das eleições municipais de novembro. O Congresso analisa pelo menos duas propostas de emenda à Constituição sobre o assunto. O subsecretário da Receita Federal, Sandro Serpa, defendeu a simplificação tributária proposta para evitar que as empresas tenham que continuar gastando 1.500 horas por ano para administrar seus pagamentos de impostos. Ele diz que a legislação atual do PIS e da COFINS tem 2.000 páginas, com 60 só de índice. Serpa diz que uma nota fiscal de 52 campos para preencher terá redução para apenas 9 campos. Serpa afirmou que o projeto é compatível com as propostas de emenda à Constituição em tramitação e que prevê uma transição de 6 meses. Ele defendeu que um novo imposto único estadual seja implantado 6 meses após a entrada em vigor da CBS. Serpa adiantou ainda que o governo vai enviar proposta com redução do imposto de renda das empresas e taxação de dividendos. O deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, coordenador da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, diz que as reuniões do grupo sobre a reforma continuam na próxima quinta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Meio Ambiente.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que investidores estrangeiros estão perplexos com o desmantelamento de todo um aparato que permite a sustentabilidade ambiental do Brasil. Ele critica a postura do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ressalta que 12 procuradores já pediram seu afastamento.
Joseildo Ramos lembra que o país tem 1/5 da biodiversidade e 35% das florestas primárias do planeta. O deputado observa que o Brasil deixará de receber investimentos internacionais se o governo não adotar medidas para impedir a destruição da Amazônia.
Saúde.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pede a convocação do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para esclarecer o que a pasta tem feito para controlar a pandemia. O deputado observa que, em breve, o Brasil vai chegar à marca de 100 mil mortes, o que para ele representa um verdadeiro genocídio.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que o governo Bolsonaro despreza o cenário de pandemia da Covid-19 ao não adotar uma política eficaz de enfrentamento à grave crise sanitária e econômica do país. Segundo ele, o vírus atinge a população brasileira de forma desigual, com os mais pobres respondendo pelas mortes e os mais ricos engordando suas fortunas.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, afirma que o governo federal tem atrapalhado a implementação de medidas sanitárias desde o início da pandemia, o que contribuiu, na opinião dela, para o elevado número de infectados e de mortos pela Covid. A deputada volta a chamar o presidente Jair Bolsonaro de genocida e corresponsabiliza o Exército pelas ações do governo federal.
Fernando Rodolfo, do PSL de Pernambuco, critica iniciativas de prefeituras como a de Recife, que no meio da pandemia comprou respiradores testados em porcos com o dinheiro liberado pelo governo federal. Ele ressalta ainda a tentativa dos investigados de afastar o Ministério Público da apuração dos fatos e pede que a impunidade não prevaleça.
Fábio Tradi, do PSD, faz um alerta sobre a situação precária vivida pelas populações indígenas de algumas localidades de Mato Grosso do Sul. Ele informa que após a visita da Defensoria Pública do Estado a Dourados, Cidrolândia e Amambai, foi constatada a extrema vulnerabilidade sanitária dos indígenas. O deputado cobra que a União trate os povos tradicionais com dignidade.
Fábio Tradi defende ainda a aprovação do chamado PL das fake news, que tem o objetivo de combater e punir a disseminação de notícias falsas nas redes sociais. O deputado afirma que, ao contrário do que alegam críticos ao projeto, não há inconstitucionalidade na matéria e que a Câmara poderá aperfeiçoar alguns pontos do texto.
Política.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, pede ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que dê uma resposta sobre a iniciativa da Casa de questionar o Supremo sobre buscas realizadas pela Polícia Federal nos gabinetes de dois deputados da esquerda.
General Girão diz que a Câmara nada fez quando houve quebra dos sigilos bancários de deputados que apoiam o governo Bolsonaro. Ele entende que é obrigação da Casa respaldar a inviolabilidade das opiniões, palavras e votos dos parlamentares.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, rebate críticas preconceituosas de que o ex-presidente Lula não tinha curso superior. Ela afirma que, mesmo sem diploma de terceiro grau, Lula garantiu pleno emprego aos brasileiros, mudou o perfil das universidades e tirou o país do mapa da pobreza.
Para Érica Cocai, não adianta ter diploma e não saber ouvir, por exemplo, recomendações da Organização Mundial de Saúde, principalmente no que se refere ao uso da cloroquina para tratar Covid. Ela diz que quem age dessa forma está mais para charlatão.
Luiziane Lins, do PT, afirma que entrará com uma representação junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para que investigue denúncia de corrupção na Prefeitura de Fortaleza. Segundo a deputada, circula por redes sociais gravação de conversa em que um assessor afirma ter recebido dinheiro em troca de apoio político nas eleições municipais.
Esporte.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, celebra a aprovação pela Câmara do projeto que prevê ajuda de R$1,6 bilhão para o esporte nacional. Ex-atleta olímpico, o parlamentar afirma que a medida será de grande ajuda para o setor, desde os profissionais de educação física às confederações esportivas, prejudicadas pela interrupção das competições há mais de 100 dias.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, também exalta a aprovação da ajuda emergencial para esportistas e entidades esportivas do país e lamenta a tentativa dos aliados do governo federal de retirar a proposta da pauta de votações.
Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, rebate as críticas de que o governo federal seria insensível às necessidades do setor esportivo por defender um debate mais aprofundado antes da aprovação da matéria.
Coronel Armando afirma que o governo sempre buscou e sempre buscará apoiar o setor da mesma forma que apoiou a ajuda emergencial à cultura. Mas o deputado ressalta que o executivo tem responsabilidade sobre a boa gestão das contas públicas.
Educação.
filho de professora da rede pública de Sergipe, Fábio Henrique, do PDT, comemora a aprovação do novo Fundeb e reitera a importância de o país priorizar uma educação pública e de qualidade. Ele lembra que, como prefeito de Nossa Senhora do Socorro, sempre valorizou o trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação.
Fábio Henrique ainda chama a atenção dos órgãos de controle para fiscalizarem a aplicação de recursos públicos da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. De acordo com ele, foram disponibilizados quase 10 milhões de reais para o combate ao coronavírus na cidade, mas a Prefeitura utilizou pouco mais de 1 milhão de reais para a construção de um hospital de campanha que não tem UTI.
Para Liz Portugal, do PCdoB da Bahia, transformar o Fundeb em uma política permanente de financiamento e prevista na Constituição foi o maior compromisso que o Congresso demonstrou com a educação brasileira.
A deputada cita pesquisa do jornal Folha de São Paulo, mostrando que 31% dos pais entrevistados temem que os filhos deixem a escola depois da pandemia. Por isso, Alice Portugal afirma que o novo Fundeb é essencial para fortalecer o setor e evitar essa evasão escolar.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.